Eu quero só lembrar aos irmãos que estão acompanhando pela primeira vez que nós elaboramos uma apostila, e nessa apostila aqui eu queria agradecer até o irmão Juliano, que ele deu uma reformatada nela e colocou dentro dos padrões estabelecidos. São 11 páginas, 11 páginas no total, ok? Então você que não tem essa apostila, no site da Rádio Trombetas, você vai lá no site e vai lá, apostila do Seminário Doutrina Bíblica. Você baixa gratuitamente, pode imprimir, pode divulgar, pode compartilhar, porque essa doutrina que nós estamos pregando aqui não é a doutrina da Assembleia de Deus. A igreja, as igrejas que se chamam cristãs, nós temos que ter por honestidade, somos cristãos, nós cristãos temos só a Bíblia como regra de fé e prática e conduta. Então nós não estamos aqui dando uma doutrina da Assembleia de Deus. Estamos aqui dando a doutrina de Jesus, doutrina bíblica, doutrina dos apóstolos, ok? Há alguns pontos diferentes em liturgias, em alguns costumes, não é? Entre uma denominação e outra. Esses pontos que são relativos, não são absolutos, não vemos nenhum problema. Agora, naquilo que é absoluto para nós é a Bíblia, então não abrimos mão dela para ir além e nem ficar aquém. Então, que isso fique claro, não estamos dando uma doutrina da Assembleia, é uma doutrina de Jesus. Abrindo esse nosso estudo de hoje, eu quero fazer a menção do que o Senhor Jesus fez. João capítulo 8, temos citado aqui esse texto, João capítulo 8, o versículo 31, João 8, 31. Jesus disse aos judeus que criam nele: se você permanecer no meu ensino, se permanecer no meu ensino, aí você é meu discípulo. Jesus que disse isso. Logo, se eu não permanecer no ensino de Jesus, que é Antigo e Novo Testamentos, logo eu não sou discípulo de Jesus. Será que nós... Você entende assim, irmão Amarildo? Você entende?
Perfeitamente.
Jesus disse: se você permanecer no meu ensino, você vai ser meu discípulo. Agora, se você não ficar no meu ensino, logo não é o meu discípulo. É um falso discípulo, é um falso cristão. Ok? Então, se não permanecer no meu ensino, não é meu discípulo. Então, é isso que nós queríamos abordar. Já falamos aqui, demos sobre doutrina, definição, algumas palavras nas escrituras que remetem à doutrina, à instrução. E hoje nós vamos falar, se Deus permitir, e queremos ser o mais objetivos possível, mas não queremos, como eu já disse, ser objetivo ao ponto de ser raso, que não haja compreensão. Então, se algum tiver, algum irmão, alguma dúvida sobre a nosso estudo em questão, por favor, mande a sua pergunta no final do programa. Sempre abrimos aqui um espaço para possíveis perguntas, para possíveis dúvidas que, por certo, irão surgir. Hoje, na semana passada, falamos sobre, o último ponto foi: a doutrina deve ser ensinada de maneira completa e não parcial. É um perigo tremendo. As pessoas têm a Bíblia como uma mesa selfie, só pega o que lhe interessa. Não, me interessa aí o Salmo 23:1. Sem o meu pastor e nada me faltará. Ah, me interessa Isaías 41, né? Por onde queres passar, eu irei. A Bíblia tem que ser pregada de maneira completa e não parcial, não é? Se pregar de forma parcial, você não é curado, você não entende todo o conselho de Deus. Foi o último tópico da semana passada. Antes de entrar no tópico de hoje, deixa eu aqui ainda, chegaram aqui mais alguns recados. Irmão Lúcio Costa, em Massachusetts. Bom, Lúcio, saudade de você. Deus te abençoe. Zoraide Cirilo, de Fortaleza. Miriam Lário, de São Paulo, seu esposo, bem-vindo. Um dia de paz, um domingo de paz. César Rabelo, mandei o link da rádio para meio mundo, pastor. Marleide Silva Melo também deixou um versículo. Carlos Brito, amém. Então vamos lá. A doutrina ela pode ser falsificada. Nós encontramos registros da Bíblia onde o próprio inimigo de nossas almas, a antiga serpente, lá no princípio, ele já falsificou, confrontou, colocou dúvida no coração de Eva. Então Deus falou, palavra de Deus. Aí vem o inimigo e falsifica, coloca dúvida. E qual foi a palavra que a serpente usou lá? Deus disse isso? E nada. Pelo contrário, se você comer, você vai ser igual a ele. E até hoje as pessoas desobedecem a Deus porque pensam que vão chegar a ser deuses. Aliás, é a síndrome de Satanás, querer ser igual a Deus. E muitos homens ao longo da história, Antigo e Novo Testamento, têm chegado a tal petulância, a tal arrogância que realmente querem ser deuses. Quando eu cheguei aqui no estado, me lembro, assistindo uma matéria jornalística, um ex-presidente da Assembleia Legislativa, que está preso, não é? Disse, bateu no peito na tribuna e disse, eu sou invencível. Está preso.
Eu tenho a força.
É isso. Eu tenho a força e bateu no peito. E assim, ao longo da história, e nós também, tá? Porque muitos começam bem, Deus abençoa, aí quando ele sente um gostinho de autoridade, de poder, aí quer dominar, escravizar e alienar pessoas. Então, se a doutrina salva, já falamos aqui, ela salva. A doutrina, a escritura, a palavra, ela salva. 2 Timóteo 3,15. Ela liberta, santifica, purifica, alimenta, lava, limpa. Logo, o inimigo, ele vai tentar o quê? Falsificar. Ele não vai mudar, muda também. O que é falsificar? Para se passar por verdadeira. E aí que está o perigo. Então, o nosso intuito, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, tem pessoas que já perderam a vergonha na cara, pastores desviados, apóstatas, não têm vergonha de confrontarem a palavra de Deus. São instrumentos, são serpentes que dizem, a Bíblia diz isso? Não, não é bem assim não. A Bíblia diz que os fornicadores vão para o inferno? Não, não é bem assim não. Deus é light, Deus está pós-moderno, Deus mudou, os tempos mudaram. Então existem hoje muitos líderes de diversas religiões e denominações que são antagônicos à palavra de Deus, de maneira direta e de maneira sutil e indireta. Então, falsificar não é sempre bater de frente com a Bíblia. É falsificar para que a sua falsidade se passe por verdadeira. Eu citei semana passada, eu vou citar quantas vezes forem necessárias. Jesus dizendo, cuidado com os falsos profetas. Mateus 7,15. Que eles vêm disfarçados. Por que que vêm disfarçados? Porque eles têm algo destruidor. Eles não querem ver que eles vão destruir. São lobos em peles de ovelhas. Então eles falsificam a palavra, vão além, vão aquém. Palavra revelada, são vários sinônimos. Palavra revelada, espírito de profecia e tantos outros dogmas e expressões dizendo que está na Bíblia, mas na verdade. Ou são antagônicos, ou falsificam. Você imaginou? Se você pegar um pedaço de jornal, vou dar um papel comum, esse papel aqui, que está na minha mão, quem está acompanhando pelo YouTube e Facebook. Eu pego um pedaço de papel, corto do tamanho de uma nota, eu vou usar a nossa nota, a nota do real, uma nota de 100 reais, eu digo aqui, ô Amarildo, aqui, isso aqui é uma nota de 100 reais. Aí o que você vai dizer? Não, você está maluco, pastor Samuel? Você endoideceu. Porque você está na cara que é falsa, está na cara que eu... Agora, tem falsificações que enganam. Tem algumas falsificações que você sabe, né? Pegar ali, dar um carimbo, você conhece. Agora, tem falsificações que só um perito, só um profundo conhecedor vai entender que aquilo é falso. E assim, por isso que Paulo diz... temos que manejar bem a palavra da verdade. Como é que eu vou conhecer se a palavra que está sendo pregada é a verdadeira, se eu não conheço a verdadeira? Então, para você distinguir e discernir a palavra que está sendo falsificada, você tem que conhecer a verdadeira, meu irmão. E é isso que eu tenho tentado fazer aqui com muita humildade, e não sou eu, muitos outros irmãos, pastores, fazer isso ao longo do ministério a qual o Senhor tem nos chamado. Paulo viu isso de maneira tão ímpar que ele falou: olha, Deus me pôs como defensor do evangelho, ou seja, da doutrina, do plano de redenção de Gênesis a Apocalipse. Ele não aceita mais nem menos, é a Bíblia. Por isso que eu li o texto fundamentado na doutrina dos apóstolos. Depois desse estudo que nós estamos aqui dando, eu vou dar um estudo num domingo único sobre a autoridade da Bíblia, que faz parte de um todo. Vou dar sobre a autoridade da Bíblia. Então, o primeiro ponto: a doutrina, ela pode ser falsificada. E eu queria pedir ao querido irmão Amarildo que nos lesse aqui esse versículo tão objetivo que foi escrito pelo apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios 2:17.
Pastor Samuel, se o senhor me permite, antes de ler o versículo, corroborando aqui, o pastor ali, ele fez a leitura introdutória em João 8:31, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O versículo 32 diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o objetivo desse estudo bíblico, né, desse seminário de doutrina bíblica, é que nós venhamos conhecer o verdadeiro contexto da Bíblia, a verdadeira regra de fé, o baluarte, né, que é a palavra de Deus. Porque se nós não conhecermos, como o pastor muito bem diz, podemos ser enganados, porque há muitos falsificadores. Mas nós glorificamos a Deus porque a palavra, ela tem sido nos apresentada como ela é. Lendo aqui o que o pastor me solicitou: a doutrina pode ser falsificada? 2 Coríntios 2:17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus.
2 Coríntios capítulo 2, versículo número 17. Bom, nós temos outros textos dentro desse contexto onde pessoas falsificam, né, a palavra de Deus, onde elas distorcem. Nós lemos na semana passada 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16, e se possível vamos ler inclusive hoje novamente, que faz parte do contexto. Então, se você ver aqui, olha o que diz: porque nós não somos como muitos. Então, tem muitos. Se naquela época, no início da igreja, já existiam muitos que falsificavam por vários motivos, né? Para ganhar dinheiro, para montar, né, o seu reino terreno, para ser dono de uma denominação, outros para ter o poder de mandar nas pessoas. Então, olha, porque nós não somos como muitos. Então, muitos têm se levantado para falsificar. Por que você acha que a Bíblia chegou até nós com tanta dificuldade, mas pelo poder e soberania de Deus? Porque ela é a bússola. Porque ela está sendo tanto combatida hoje nos países comunistas. Porque a Bíblia liberta, ela salva. Ali está o plano de redenção. Então, as pessoas que têm outros planos, outras bússolas que não levam a Jesus e, consequentemente, a Deus e a eternidade, logo elas vão querer aniquilar. Quando não conseguem aniquilar, vão fazer o quê? Vão distorcer e vão falsificar o mapa, que é a palavra de Deus. Não somos como muitos falsificadores de quê, irmão? Da palavra de Deus. Mas como é que eu vou falsificar a palavra? Eu vou dizer que a palavra não é de Deus? Não, eu vou dizer, não, é assim, mas não é bem assim. Você interpretou errado. A Bíblia, a profecia, nenhuma profecia de particular interpretação. Se um anjo do céu vem aqui dizer: olha, a Bíblia é assim, mas outra ponto, o diabo falou para Jesus: olha, está escrito que vai dar ordem ao teu respeito, que você pular daí não vai acontecer nada, vai mandar ordem. Jesus falou: olha, está escrito também, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo colocou dúvida em Jesus. Jesus sabia, eu sei para que eu vim. Eu vim aqui para fazer a obra do Pai. Ou seja, Jesus sabia para que ele tinha vindo. E o diabo colocou dúvida. Se você é filho de Deus mesmo, olha aí. Se você é, transforma essa pedra em pão. Jesus podia, será que eu sou filho de Deus? Você pode estar se perguntando, será que Deus veio para me salvar? Jesus veio para salvar você.
Amém.
Um outro engano doloso, maligno, é uma doutrina, não é, que tem vertentes da reforma. Eu falo isso com lamento, mas falo com autoridade, indignação e responsabilidade, dizendo que Jesus não veio morrer por todos, não. Você imagina, não sei quantas pessoas estão aqui me ouvindo, me acompanhando, aí você vem na dúvida. Ah, então Jesus, então será que veio por mim? Será que não veio? A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca antes que se arrependa. Então está na Bíblia que Jesus morreu por todos, embora nem todos reconhecerão o seu senhorio, o seu sacrifício e a sua morte vicária. Aí vem um e diz, não, Jesus não morreu por todos, então ficamos com a Bíblia. São mais pessoas, são falsificadores da palavra de Deus. E a gente tem que estar atento para isso. Falsificar a palavra. Por que que eu vou falsificar? Porque a palavra é lâmpada, ela é luz. Se falsificou a palavra, acabou. Nós estamos dando aqui as terças-feiras no programa Nova Manhã, falando sobre as religiões, seja elas verdadeiras ou falsas, dando a origem e as suas principais doutrinas. Testemunho de Jeová não crê na divindade de Jesus. Falsificadores da palavra de Deus. Tem pessoas que não creem no ministério pastoral, odierno, mas a Bíblia diz, Jesus chamou uns para pastores. E eu vou ficar com quem? Com as palavras de Cristo ou dos falsificadores da palavra? Falsificador da palavra de Deus. Aí Paulo fala, antes nós falamos de Jesus. Jesus, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Por isso, nós estamos falando aqui com muito temor, tremor no coração. Quantos já, em outras palavras, você sabe que uma época da igreja cristã apostólica romanista, eles proibiram a leitura, né? Uma época o clero romanista proibiu a leitura bíblica, diz que é só um grupo que detém o poder, não é, de interpretação, é que vai dar. É claro que existem algumas partes que são de difícil interpretação, mas o bojo geral, e a Bíblia, eu falei aqui, a Bíblia tem que ser ensinada, não parcial, mas total. Então você vai ensinar as pessoas, vão acabar aprendendo para que depois faça outros discípulos. Paulo ensina aqui para nós, pastores. Eu quero já aqui passar para os irmãos aqui, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que existe em Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O que ensina os outros? De Cristo, da palavra, da doutrina. Então, ensinar os outros. Então, não é detenção minha, não posso ficar comigo. E as pessoas, de uma outra maneira, não é diferente, a gente critica muito, e aqui vai uma crítica responsável, a universalidade da salvação e a Bíblia para todos. Aí o clero diz, né, mas só nós temos a capacidade. Havia um grupo de um presbitério, não, a lei vem do presbitério, a lei vem daqui, a lei vem do sínodo de Dort. Não, é a Bíblia. Ninguém tem escrito autoritativo. Ninguém tem escrito autoritativo daquele que está além do Apocalipse. Acabou o Apocalipse, acabou a inspiração plenária. Não estou dizendo com isso que alguns livros, que bons livros foram escritos, que corroboram com a canonicidade da Bíblia, ou seja, com a autoridade plenária, inspiração de toda a palavra de Deus. Ok?
Pastor,
pois não.
O senhor fez uma observação muito importante quando o senhor disse acerca da falsificação, usou esse exemplo de uma nota de 100 reais, quando ela é bem esdrúxula, todo mundo percebe.
Uhum.
Mas há casos que somente um perito, né, usa inclusive lupas para que possam identificar...
Material químico.
Exatamente,
né?
Algumas reações. Então, meus irmãos, somente no conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus como ela é, nós vamos ter essa condição de identificarmos aquilo que as pessoas trazem como sendo o Evangelho, se ele é verdadeiro ou não. Não estamos aqui falando de A ou B, mas há mundialmente numa corrente contrária à palavra de Deus, à oposição ao Evangelho de Cristo. E somente com o conhecimento das Escrituras é que nós vamos ter esse subsídio, né, que é a própria palavra, para identificarmos se ela está sendo falsificada ou se ela está sendo pregada como ela é.
Sobre isso, a gente se detém num tema que é muito importante. Que, por favor, irmão, se Deus tem levantado esse ministério para este momento, que a gente tente para isso, que é importante, porque já tem se levantado muitos falsificadores, falsos mestres. E outros, se Paulo falou pelo Espírito, Pedro falou pelo Espírito, João falou pelo Espírito. E olha o que Jesus diz. Então a gente se acomoda, o comodismo. Tem pessoas que estudam, gostam de estudar, leem bastante. Glórias a Deus por isso. Pessoas que são mestres no sentido pleno, né, da vida acadêmica, são doutores, pós-doutores, estudam, glórias a Deus por isso. Mas será que não podem estudar o mínimo necessário para que não seja enganado? Olha o que Jesus disse, Jesus e não eu. Mateus não está aqui não, mas anote aí, se você já imprimiu a apostila, anota aí. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29, para que você não esqueça, tenha não só na boca, na ponta da língua, mas tenha no coração. Jesus disse, errais, não conhecendo o quê? As Escrituras. Então, por isso, quando nos foi dito, eu vou repetir até te voltar, mesmo que alguns achem que não seja necessário, que foi dito para mim, Samuel, você conhece muito as Escrituras, mas não é suficiente, é necessário conhecer a doutrina de obra. Mentiroso. Suficiência das Escrituras. Ela, por si só, é capaz de dissipar todas as trevas, porque a palavra de Deus é lâmpada e luz. Jesus diz, errais, não conhecendo. Então, quando nós não conhecemos, nós estamos errando. Preste atenção agora, irmão. Vamos fazer agora uma aliança, fazer o propósito do nosso coração de ler, entender e colocar em prática. Errais não conhecendo. Então, quem não conhece, está agradando ou desagradando a Deus, Amaril?
Desagradando e é facilmente enganado, né?
Aí você é enganado, pai de família. Você imagina você ser enganado por uma falsa doutrina e passar esse engano para os seus filhos, para sua esposa, ou vice-versa, a esposa receber o engano e passar para os filhos, para o marido? Que sentimento de culpa que não deve ser! Mas há uma luz no caminho, é Jesus. E o tempo da graça continua, mas a porta um dia se fechará. Portanto, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aleluias e glórias a Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Bom, marido, por favor, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E logo a gente entra no capítulo 13, versículo 9 de Hebreus. E a gente encerra esse primeiro ponto. Hebreus 1, Apocalipse 1, 3.
Bem-aventurado aquele que lê.
Para. Bem-aventurado é o quê? Abençoado. Bem-aventurado ou feliz, abençoado, contente. Bem-aventurado aquele que lê. Avança, por favor, Marildo.
e os que ouvem as palavras desta profecia.
Lê e ouve. Então você pode ler. Então atenção. Ler, ouvir. São bem-aventurados. Quando fala ler, ouvir, agora não termina aqui o versículo 3 de Apocalipse, capítulo 1. Há uma compreensão para o livro Apocalipse, que é revelação, mas há uma compreensão maior, que é toda a Bíblia Sagrada. Prossegue, por favor, irmão Amarildo.
E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
Guardar é compreender. Ler, ouvir e guardar. Guardar é colocar em prática. Você está vendo a simplicidade do Evangelho? Aí vem outro, não é assim não. Aqui é revelação. Aqui negócio, ou seja, está dizendo, eu não sou melhor do que a Bíblia. Né? Nosso grupo é melhor do que a Bíblia. É igual o Edir Macedo, eu não sei para que Jesus operou o sinal lá no primeiro milagre, nas bodas de Caná. Edir Macedo diz, não sei por que Jesus fez isso. Eu não sei, você imaginar a petulância. Na verdade, ele se coloca maior do que a Bíblia, ele se coloca igual a Jesus e maior do que Jesus. Ele fala, ele está dizendo que Jesus fez errado. Jesus é Deus. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Aí vem Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Diz, não, eu não sei para que Jesus fez. Ele tinha que dar prosperidade para as pessoas. E eu tenho que falar que ele é uma peste, é um demônio. Eu tenho que falar isso. Alguns irmãos, como eu já disse, são de... Ah, pastor, não fale isso não. É necessário sim. Porque o apóstolo Paulo fala, olha, Demas me abandonou amando o presente século. Alexandre o Latoeiro também, ele deu nome. Que são remédios falsificados, e quem tomar esse remédio vai morrer, e não literalmente, vai morrer espiritualmente. Então eu preciso falar disto, amém? Então é ler, ouvir e botar em prática. Se não acontecer, não guardar, e aquele versículo, guarda na sua Bíblia aí, anota aí, imprime a apostila, irmão, depois você estudar, se tiver dúvida depois dos seus estudos, pastor, eu não entendi isso. Eu acho que o pastor fez isso. Aí eu vou mostrar pela Bíblia que a Bíblia está falando o que nós estamos ensinando. Lucas 8,12. Marca na sua Bíblia, por favor. A semente, a palavra de Deus. Lucas 8. A semente, a palavra de Deus, foi semeada no coração. Aí veio o diabo e rouba a palavra do coração. Para que ele rouba? Parece que as pessoas não se salvem crendo. Você está entendendo a importância da instrução? Ah, pastor, mas eu quero é poder. Sim, a doutrina fala de poder de Deus, dos dons do Espírito Santo, fala de santificação, de pureza, não é? Fala dos dias que nós estamos atravessando, tudo isso. Agora, é nela. E você vai conhecer pelas Escrituras o tempo que nós estamos vivendo. Daniel capítulo 2, versículo 2, estava lendo, e quando ele leu a escritura lá de Jeremias, ele entendeu que pela escritura é chegada a hora de sair do cativeiro babilônico. Então ele entendeu como? Pelas escrituras. Pelas escrituras entendemos. Se vê um anjo do céu aqui, olha, oh, Jesus vai voltar amanhã, dia 17, segunda-feira. Esse anjo não é, porque a escritura diz, os anjos não sabem. Quando Jesus proferiu essa palavra, nem eu, nem o Filho, só o Pai. Hoje, é claro, Jesus sabe, óbvio. E Jesus falou naquela época como homem, não usurpando ser Deus. Então, olha, a semente foi semeada no coração. Aí vem o diabo e rouba. Ele é ladrão. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele é ladrão. Ladrão, ladrão, ladrão. Ele rouba do coração para quê? Por que ele quer roubar? Para que as pessoas não se salvem. O inimigo, ele veio matar e roubar, destruir, e quer levar muitos moradores para onde ele vai, lago de fogo. Veio, ele roubou a palavra para que não se salvem crendo. Por que crendo? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir o... escrito bíblico, a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Eu espero estar sendo o mais claro possível. Amém? Algum comentário, querido Amarildo? Ou podemos ir para Hebreus 13, 9?
Não, podemos ir para Hebreus.
Hebreus 13, 9, por favor.
Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique na graça, não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com ele procuraram.
Queridos irmãos, Hebreus, não sabemos o escritor humano, mas sabemos que foi completamente, plenamente inspirado por Deus. E o que, que ele diz? Olha, ele dá a carta aos Hebreus, é para judeus que haviam se convertido a Cristo Jesus, estavam tendenciosos a voltar às práticas do primeiro pacto, da lei cerimonial, não é sacrifício, e junto a sacerdote humano. Não tem mais sacerdote humano, acabou. Jesus é o sumo sacerdote, por isso que em Hebreus 4 diz, ele é o nosso sumo sacerdote eterno e pode muito bem nos socorrer agora. Então, por isso, como sumo sacerdote eterno, Jesus é o único mediador, não tem outro mediador. Eu não tenho que orar em nome de A, B ou C, de pau, de pedra, de sol, de lua, de vaca, de boi, de inseto. Eu só oro ao Pai pelo que foi feito por Cristo. E acabou, uma vez por todas. Então, ele diz para os hebreus e para nós, olha, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Então, qualquer doutrina que não esteja em consonância ou de acordo com a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, a doutrina de Cristo, ela é estranha, não é? E o que, que vai fazer? Você se envolver nessas doutrinas estranhas, parece que está indo para um bom caminho, mas chega lá, você imaginou, meu irmão? Você está em um local quando a última trombeta tocar, mas você fala, mas eu... É a Bíblia. Tem pessoas que não amam a Cristo. São pessoas que já optaram em servir o mundo maligno. Pessoas que no seu coração já são fraudulentos e querem enganar outras pessoas. Como disse Jesus para os religiosos, hipócritas, ou seja, os artistas, são verdadeiros artistas. Mateus 23:13. Eles não entram na salvação, na bênção, na graça, e não deixam os que querem entrar. Tem pessoas que querem entrar na salvação em Cristo, mas não é permitido pelo falso ensino, porque tem muitos que estão sendo usados como pedra de tropeço, como filhos da serpente, ok? E no versículo 15 do capítulo 23 de Mateus, você percorre céu e terra, fala sobre o seu evangelho, que não é o verdadeiro, e as pessoas que creem nesse pseudo-evangelho se tornam duas vezes dignas do inferno mais do que vocês. Como diz a irmã Cláudia, muito forte, forte demais. E nesse intuito que nós queremos aqui cooperar com os nossos irmãos.
Bem, pastor.
Pois não.
É interessante também, irmãos, entendermos que algumas lideranças, falsos pastores, como o pastor Samuel França tem colocado aqui, eles não confrontam a Bíblia de forma literal, mas de forma, vamos colocar, sorrateira, usando certos jargões, tipo assim, vou dar alguns exemplos, né? Não, você está na razão, você está apenas na letra, você precisa alcançar a revelação, são palavras bonitas, você não entendeu o profético. Então, é uma forma de falsificar a palavra usando termos que não desagradam as pessoas, pelo contrário, colocam as pessoas assim, até com certa admiração. Como eu gostaria de alcançar isso? Eles não combatem literalmente, mas combatem de forma persuasiva, né, pastor?
É muito boa a sua colocação, isso em vários segmentos onde manipulam, né? Esse primeiro tópico é, a doutrina pode ser falsificada. Então as pessoas quando colocam, por exemplo, eu tenho apostila aqui, O problema não é a apostila, o conteúdo da apostila. O problema não são os canais de internet, o problema é o conteúdo dos canais, ok? Então, quando apostilas são fabricadas de maneira sorrateira, falsifica o evangelho, então tome muito cuidado com isso. Eu dei um estudo aqui sobre as pessoas que são sabatistas, não é? Creem na guarda do sábado como um requisito para a salvação, e um dos seus fundadores, Guilherme Miller, ele antes de morrer, ele se arrependeu. Ele entendeu que estava equivocado. Só que os seus discípulos continuaram pregando o seu equívoco. Agora, recentemente, Benny Rin escreveu vários livros traduzidos em vários países do mundo. Ele agora, recentemente, ele foi num vídeo, pediu perdão, dizendo que a teologia da prosperidade que ele sempre pregou estava equivocada. Eu fiquei muito feliz, muito grato a Deus por isso. E eu não aconselho ninguém a ler livro do Benny Rin, não é? Porque é místico, vai além da Bíblia, não é? Mas eu tenho que dizer, ele chegar em público, se arrepender, dizer que a teologia da prosperidade é equivocada do jeito que estava ensinando, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Então, meu irmão e minha irmã, só que muitos já abraçaram a teologia da prosperidade, vai dar sequência. Vai dar sequência. Então, cuidado. Tome muito cuidado com isso. Só a Bíblia, só a Escritura. Então, terminando esse tópico, o que está sendo de não deixe se levar por ensinamentos, ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Ensinamentos falsos tiram a pessoa do caminho. Qual o caminho? Cristo. Então tome cuidado com isso. Muito cuidado. Então ela pode ser e tem sido falsificada. Eu quero ler um texto para fechar esse tópico. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Houve também entre vós falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos mestres, falsos professores, falsos doutores, os quais vão introduzir. Como é que eles vão introduzir aqui a Bíblia? Aqui que diz, encobertamente, fraudulentamente, sorrateiramente, heresias destruidoras, vai fazer com que a heresia se passe por verdadeira. Então eles vêm de maneira, olha, eu não sou eu, agora é a Bíblia, sorrateiramente, sutilmente, disfarçadamente, não é camaleão, muda conforme o ambiente. Tome cuidado, é o que nós estamos tratando aqui. Então a palavra, ela pode ser falsificada. Por isso, examinai as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras. Examinar não é apenas ler, é ler e entender. João capítulo 5, versículo 39, marca aí na sua Bíblia. João 5, 39, ou na sua apostila. Examinai as Escrituras, porque você julga ter nela a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que de mim testificam. Ou seja, todo o Antigo Testamento testifica, aponta para Jesus. João capítulo 5, versículo 39. E sobre isso o apóstolo Paulo é uma bênção? É, nós sabemos agora. Agora, e os crentes de Bereia? Não sabiam que Paulo era uma bênção. Por isso que tudo que Paulo pregava, ensinava, eles iam nas Escrituras para saber se Paulo estava pregando, estava correto. Atos, capítulo 17, versículo 11. Os cristãos de Bereia eram mais nobres, mais prudentes, porque tudo que Paulo pregava, eles iam lá saber se estava, era certo ou errado. E da mesma forma eu, tudo que eu estou pregando e ensinando, vá na Bíblia. Saber se eu estou pregando é certo ou se é errado. Amém, igreja? Outro tópico que nós vamos tratar, a doutrina pode ser que nós vamos, né, de maneira mais, mais objetiva, a doutrina pode ser de homens. Ela pode ser, primeiro ela, falsificada. Já vimos aqui de maneira, e temos outros versículos, tá? Se você pegar o livro de Oséias, profeta Oséias, O meu povo é destruído, é consumido, é morto, porque lhe falta o quê? Conhecimento. E o conhecimento de Deus, da doutrina de Deus, da palavra dele. Ok? A doutrina pode ser de homens. É Mateus 16, 12, irmão Amarildo.
Então compreenderam que não dissera que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com os ensinos, doutrina, dos fariseus.
Jesus ensinando. Então compreenderam que Jesus não quis que tomasse cuidado com o fermento do pão, né? Jesus sempre falou de maneira de parábolas, com eufemismo, fermento do pão, mas com os ensinos dos fariseus, ou seja, a doutrina dos fariseus. Então, não é o fermento. O fermento que Jesus quer se referir ali, o fermento de levedar, de ser, porque fermento ele apodrece, na verdade. Levedar é apodrecer, azedar. Então, cuidado que colocaram algo ali e azedaram, falsificaram. Então, fermento na Bíblia, grande parte, fermento, é um tipo de pecado, de deterioração, de impureza, né? O fermento simboliza isso em muitas partes, não todas, tá bom? Tem partes que o fermento é inclusive benéfico, ok? Mas nesse aqui Jesus está dizendo, vamos pegar, deixa eu pegar aqui, Mateus capítulo 16, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 16, 12. Se alguém tiver alguma dúvida nesse contexto aqui, por favor, pode perguntar e a gente vai responder depois. Então Jesus fala, a partir do versículo 5, não é? Fala sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Fermento aqui é falso ensino. Então cuidado com o fermento de A, B, C, cuidado com o fermento, apodrece. Então Jesus está falando aqui, vamos pegar o versículo 10. E aqueles sete pães para 4.000 homens, quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Você está entendendo? Assim como tem saduceu, tem fariseu, tem outros eus nos nossos dias, tem que ter cuidado com seus fermentos. Fermento é o quê? Falso ensino. Falso ensino. Mateus 23, 1, Jesus começa dizendo, olha, eles estão sentados na cadeira de Moisés, ou seja, estão pregando Moisés. Então, enquanto estiver pregando a Bíblia, ouçam a Bíblia. Agora, não façam o que eles fazem, porque eles ensinam e não fazem. É igual, esse é um ponto. O outro ponto é, além de não fazer o que a Bíblia diz, ela ensina o que a Bíblia também não diz. Então, tem que ter muito cuidado, irmão. O negócio é seríssimo. Cuidado para quem está de pé, cuide para quem não caia. Eu sei que tem muitos que querem herdar, querem entrar na bênção, na Jerusalém Celestial, mas tem gente impedindo. Mateus 23, 13, tem gente impedindo, que são as seclas do inimigo de nossas almas. Então, doutrina pode ser de homens, falsificadores, como já. Então eles falsificam um ponto, distorce. Outro aqui já fabricam, outros fabricam suas próprias doutrinas. Já foi dito aqui, eu já ensinei, já falei, não é? Clamor pelo sangue de Jesus, como regra, como mantra, tá? É uma reza. E eles falam isso para quê? Se tornar melhor do que as demais. Eu já, sempre quando eu oro, eu falo o sangue de Jesus, Senhor, clamamos esse sangue precioso e poderoso, é uma bênção, não tem problema. Mas o que nos foi ensinado por Jesus é, todo que invocar o meu nome, todo que invocar a obra dele, e a obra dele inclui o quê? O sangue que é derramado. Você está entendendo? Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. A Bíblia é a autoridade máxima. cuidado com a doutrina dos fariseus, dos saduceus e de muitos do nosso tempo, que tem levado pessoas a tropeçarem. Pessoas que querem entrar na presença de Deus, mas são impedidas pelo fermento dos hereges. O outro texto é Marcos 7,7, por favor, irmão Amarildo.
Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
Aqui é muito sério, querido. Pessoas que foram ensinadas com doutrinas que são preceito de homens, estão querendo adorar, mas estão adorando, Jesus diz, estão adorando em?
Vão.
O que é em vão? Deus não está recebendo. Em vão me adoro, mas eu estou adorando. Em vão. Você imaginou que seriedade é essa? Que ensino pétreo, eterno, de que Jesus está falando? Porque eles preferiram, no contexto, preferiram a tradição invalidando os mandamentos. Preferiram a tradição, ou seja, os preceitos e princípios de homens, do que os mandamentos, porque o mandamento nos acusa, o mandamento faz a gente renunciar, e evangelho é renúncia de si mesmo e submissão ao Senhorio de Deus e da sua palavra. Por isso que eu não deixo de repetir: ah, mas eu amo a Cristo. Ah, tá bom, então marido, me ajuda aí, você ama Jesus? Ah, mas eu amo Jesus, eu louvo a Jesus. Você ama Jesus? Lê dois textos para mim, marido. João 14:21, eu vou ler aqui para ganhar tempo. João, Evangelho 14:21.
Aquele que tem os meus mandamentos.
Para. Mandamento que eu já disse aqui é doutrina. Aqueles que têm as minhas doutrinas, meus ensinos, meus preceitos, minhas leis. Então aquele que tem as minhas palavras. E o quê?
E os guarda.
Sim. Então, quem tem os meus mandamentos e os guarda. O que que acontece?
Esse é o que me ama.
Pronto. Para. Versículo 23 é a mesma coisa. Marca aí na sua Bíblia, João 14, 21 e 23. Aquele que tem, não é? E guarda, não é? Não é que eu tenha a Bíblia na minha estante. Eu aqui tenho as 18, pelo menos. Ah, eu posso ir para o inferno com 18 Bíblias aqui na estante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama. Eu não posso dizer que amo a Jesus se eu não guardo os seus mandamentos. Eu estou indo, não é, atrás de Gerete, de saduceus, de pseudas e pseudas e pseudas revelações. Outro texto, 1 João 2,4, carta. Aquele que diz, eu conheço a Jesus, eu andei com ele, eu tomei café da manhã com ele, olha, eu lanchei com ele, eu comi uma feijoada com Jesus. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Muito sério, né?
Então, irmão, prezada, eu digo que amo a Jesus. Ah, eu conheço, eu sou assim com Jesus, mas não guardo o seu mandamento, a sua palavra, a Bíblia, então é mentiroso, mentirosa. Eu estou dizendo isso, tem muitos irmãos que querem, mas foram impedidos, estão sendo impedidos, a mente está turbada, e em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu oro agora para que as mentes cauterizadas, que foram cegadas pelo Deus deste século, através dos seus instrumentos, esses homens malignos, essas mentes sejam libertas agora, pela luz do Evangelho de Cristo Jesus. Então, doutrina pode ser de homem. Marca na sua Bíblia aí, Marcos 7,7, e os versículos anteriores e também os a posteriori, os que se seguem. Então, em vão, porém, me adora, ensinando. Deixa eu ler aqui agora, e vamos entrar no outro tópico. Marcos, Evangelho de Marcos 7. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha o versículo 8. Poderia ter colocado aqui. Marca na sua Bíblia. Complementa aí. Versículo 8. Deixando o mandamento de Deus.
Deixando. Criando um novo mandamento.
Deixou o mandamento. Deixou a palavra. Deixou o preceito. Deixou o mandamento de Deus. Mas fazem porque querem? Não. Porque foram ensinados errados. É cultura. É tradição. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos
homens.
Como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. Jeitosamente, versículo, olha, aí já é dolo. Jeitosamente, diz a Bíblia, rejeitais o mandamento de Deus, guardardes a vossa própria tradição, sua própria cultura. Então, ao longo da história, os judeus criaram suas tradições e colocaram suas tradições ao mesmo patamar, não é? Ou superior ao mandamento de Deus. Tomemos muito cuidado. E a gente encerra falando sobre doutrina, a doutrina que é a doutrina de demônio. Tem gente que não gosta de falar sobre esse assunto, mas temos que falar sobre isso. Doutrina de demônio. Irmão, instrução, o diabo instrui, ele instrui. Quantas pessoas foram desviadas porque creram em doutrinas falsificadas, doutrina de homens e doutrina de demônios? Marildo, por gentileza.
A doutrina pode ser de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Olha, duas coisas nesse texto, não é? Espíritos enganadores. Por isso que João, no marca aí na sua apostila, João 4:1, põe aqui, nesse tópico aí, tópico 1.14. Tópico 1.14. Ensinando doutrina, não é? De demônios, mas tem através de espíritos enganadores. Esse espírito enganador, de onde é esse espírito? Lê para mim, marido, João 4:1, 1 João 4:1. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Marido está manejando bem a palavra da verdade agora, hein? Glória a Deus.
Glória a Deus. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Então olha que esse espírito, se é de Deus, provai. Como é que você vai provar? Primeiro, discernimento espiritual e discernimento bíblico. Discernimento espiritual, que é um dom, 1 Coríntios 12, 10, e discernimento bíblico. Tem coisas que é só discernimento pelo Espírito, e a capacidade sobrenatural é um dom de Deus à igreja. Por exemplo, eu sempre cito Paulo e Silas. Aquele espírito adivinho daquela jovem era espírito de quem? Do maligno, mesmo ele falando a verdade. E ali foi um discernimento espiritual de Paulo. Ele falou para o Espírito, em nome de Jesus, saia. Ele não citou sangue de Jesus. Poderia ter citado? Poderia. Mas pela obra vicária de Jesus, pelo que foi feito por Jesus, saia. Pela autoridade dele, saia. E aquele Espírito saiu. Todo que invocar o nome do Senhor vai ser salvo.
Glória a Deus.
Amém? Então, está aqui em conjunto, espírito tem que se julgar se é de Deus ou se não é. Você pode julgar pelo que ele está proferindo, você vai conferir na Bíblia. E tem coisas que ele até falando a verdade, você tem que ter o discernimento do Deus Espírito Santo. Senhor, diz Paulo, buscai com zelo os melhores dons. O que nós mais precisamos hoje é discernir. Discernir é a capacidade de fazer um reto juízo, não pela aparência, mas com reta justiça. Doutrina pode ser, então, de demônios. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos, hoje, alguns se apostatarão da fé. Como é que vão se apostatar? O que é apostatar? É deixar a fé genuína, a fé que vence o mundo. 1 João 5,4, a fé que vence o mundo é em Jesus e na sua palavra. Muitos vão se afastar da fé, por quê? Porque deram ouvidos a espíritos enganadores. Você imaginou? Aqui está a apostasia. Cai da graça, sim. Apostatar é você deixar de ter aquilo que você tinha. Você tinha o Espírito Santo abandonou. Porque o Espírito Santo não habita em quem está com o diabo. Não tem como. Então ele tinha o Espírito se retirou. Tinha o nome escrito no livro da vida, o nome foi retirado. Salmo 69, versículo 28.
Glória a Deus.
Que nos últimos tempos alguns vão se afastar da fé, dando ouvidos, atenção a espíritos enganadores. Irmãos, Jesus não engana, nunca enganou ninguém. Dele não saiu nenhuma palavra dúbia. Aí vem um pregador de São Paulo, de uma igreja famosa, o nome dele não fala para ninguém não, tá? Vou falar aqui é segredo, Ed René Kivitz, tá? Vou falar aqui baixinho para não causar escândalo. Aí chega ele e me diz, numa de muitas pregações, que no final ele quer quer encontrar com o ímpio no céu. Ele diz que os fornicadores não tem problema ter relação sexual antes do casamento, fora do casamento, não tem problema nenhum. E escreveu uma mensagem onde o tema é Jesus, o Deus promíscuo, se baseando ali em João capítulo 4, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, dizendo que, não vou nem falar agora, porque o horário está impróprio, pode ter muitos, mas é terrivelmente nauseante, não é? E eu tenho que dizer isso. É com alegria que eu digo não. É para proveito vosso e para aviso vosso. Então, enganadores e doutrinas de demônios. Então, eu falei aqui, está aqui uma não sei se o marido vai... Cadê aquela frase, marido? Onde está escrito aqui na apostila, uma frase interessante, uma frase... Cadê? Onde fala que as doutrinas têm levado pessoas, falsas doutrinas têm levado pessoas para o inferno mais do que qualquer outra coisa?
Aqui no, na primeira página diz assim, nenhum caminho para o inferno jamais reuniu tantas pessoas como a falsa doutrina. Seria esse?
Esse mesmo. Nenhum caminho para o inferno tem reunido tantas pessoas através da falsa doutrina. Então, há doutrinas que são falsificadas, distorcidas, doutrinas que podem ser de homens, nós lemos aqui. Tem outros textos, sabe, irmão? Senão a gente... E tem aqui a doutrina pode ser também de demônios. Essa primeira... Eu quero ler os textos, os versículos que seguem. A gente fecha aqui e depois eu vou sinalizar aos irmãos que porventura podem ter feito algum tipo de pergunta, algum tipo de colocação, até para contribuir aqui com o nosso seminário Doutrina Bíblica. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quê? Vão dar ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Apostasia, abandono da fé. Abandono da fé. Em quem nós temos crido? Em quem nós temos crido? Onde está a tua fé? Se a lâmpada é luz, se Jesus é o Senhor, se a palavra é a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é realmente lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho, por que eu vou em outra fonte? a fonte, com todo respeito, sempre será a Bíblia. Sempre será a Bíblia Sagrada. Tem pessoas que, ao invés de irem na fonte, vai pegar água já contaminada, suja, ou seja, com outros acréscimos. Então, tomemos todo cuidado com isso. A fonte é a Bíblia. Lá não tem nenhuma contaminação, de Gênesis a Apocalipse. Então, Jesus é o fundamento, e o fundamento dos apóstolos, dos profetas e apóstolos. O que que Paulo está dizendo? Ou seja, o fundamento é a Bíblia, são os escritos dos profetas e dos apóstolos, já inserindo o Novo Testamento.